Hello, drivers!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Drive-In.
Eu sou o Guilherme Abreu.
Eu sou o Renan Martim.
E hoje, nós estamos morando sozinhos.
Ai, vitória ou derrota?
Hoje nós vamos falar... Assim, já fazia tempo que a gente queria trazer uns conteúdos sobre diquinhas de casa, bem assim, donas de casa agora, né? Uma vibe, assim, de uma air fry, sabe? Que eu não tenho. Então, a gente quer dicas também. Então, aí, tá vendo? A gente quer dicas de eletrodoméstico. A gente quer dicas de... Quer e dá também, né? Pra quem tá vai morar sozinho pela primeira vez. Quem já tá morando. Esse rolê aí, né? Que a gente agora já tem alguns uns anos de histórias. Só que aí a gente pode também pensar que, por exemplo, a gente vai falar de morar sozinho, ou, tipo, dividir apartamento.
A gente pode fazer os dois.
Os dois, né? As experiências, ok. Então a gente começa, pessoal.
O momento da gente sair de casa.
Exato. Os motivos, né, que levam as pessoas a sair de casa. Qual o motivo que você saiu, Renan? Qual foi o seu motivo? Por que você saiu de sua casa?
Privacidade. Liberdade. Praticamente era porque o que mais pegava era... Não consigo ficar 100% à vontade.
Com quantos anos você saiu de casa?
Da primeira vez? 27 pra 28. Diferente de você.
É, exato. Porque eu saí de casa com 18 anos.
É, e também é outra vibe ali, outro tipo de experiência.
Outra vibes.
Mas era uma coisa que, assim, eu também tenho uma coisa tardia que pegou comigo, né? Eu me entendia como um homem gay, né?
Uhum.
Só que eu nunca, até os 25 anos, eu nunca tinha sequer procurado a ficar com um homem.
Nada, nenhum troca-troca.
Nada.
Quando até criança, que tá louco.
Então, eu entendi.
Não,
então
eu
sabia.
Tinha uma época, eu não sei se... Aquele assim, não sei se já comentei isso em algum episódio, toda vez eu vou falar. Mas teve uma época que eu trabalhava numa loja... E eu tava, assim, tinha 16, 17 anos, né? E eu, assim, toda afeminadinha, tipo, não sou gay, não.
A própria garota.
Não, eu acho que na época até tinha namorado, assim, recentemente, uma menina e tal. Um beijo, Jéssica. Aí os meninos lá, os moços que trabalhavam, ficavam zoando, né, e tal. Ah, mas você nunca fez troca-troca, não sei o quê. É, porque depois quando faz adulto, depois de grande, vai fazer troca-troca, aí pega gosto e não larga mais.
aí fez antes
idiota.
E pegou gosto antes.
Trabalhar com homem hétero, aqui, né, é triste, é uma coisa triste.
Olha, pior que eu tive boas experiências.
É uma pauta para um próximo episódio.
É, vamos lá. O principal motivo era local.
Sim.
Não, tipo, era difícil. Porque às vezes a pessoa queria vir na tua casa e não tinha como.
Uhum.
E esse lance também da liberdade dentro da própria casa. Tem gente que tem uma liberdade muito maior dentro da família.
Uhum.
E eu não tinha tanto assim. Tipo, eu sou meio reservado. Eu já sou... Então, eu já tinha esse quesito. Então, sempre foi esse lado. E trazer amigos pra minha casa. Também era um outro ponto. Que jeito que eu vou trazer amigos lá? Não tem. Tipo, se a família... né, esse lance da tua relação com a família, às vezes, funciona.
Uhum.
Mas eu não tinha essa relação pra trazer alguns amigos. Não, não dava.
Não levava.
Eu sabia que ia ser uma... Na verdade, eu nunca levei. Acho que só teve a minha amiga de infância aí. Que ela foi na minha casa, acho que duas vezes, assim. Que foi um dia que minha mãe fez um negócio lá no meu aniversário. E eu chamei pra ela ir lá pra comer um bolo e uns trequinhos. E foi isso.
Aham.
Uhum. Ela faz muito tempo. Depois ela nunca mais foi. Mas é essas primeiras situações que eu me deparei. E você?
Bom, no meu caso, graças a Deus, minha mãe sempre deu muita liberdade pra gente poder levar os amiguinhos em casa. Ela preferia receber do que a gente ir na casa de outras pessoas. Então, eu mesmo, se eu voltar na memória, eu acho que eu nunca fui em casa de amiguinho assim. Eu sempre recebia, tipo, ah, vamos estudar em casa, vamos fazer as coisas, vamos fazer em casa. Então, eu sempre tive... E eu gosto de receber, gosto de tratar bem as pessoas. Então, isso veio da minha mãe, sabe? Minha mãe sempre também gostou de de receber as pessoas muito mais do que ir para casa das pessoas. E hoje eu trago isso até hoje, para mim.
Tanto que as reuniões das malogras
É,
sempre foi
exato.
a.
E era tudo, né? Ai. Assim, não vou me gabar como uma ótima anfitriã, porque não me cabe. Mas assim, eu sempre tentei deixar as pessoas mais à vontade possível dentro de casa. E eu, no caso, tinha levado o meu namorado, tinha levado. Eu ficava com o meu melhor amigo lá dentro do meu quarto. E isso, meu irmão mais velho, ele achava um absurdo. Né, porque eu acho que ele não teve tanta essa liberdade, mas minha mãe super confiava em mim e era meu amigo, a gente não fazia nada. Então não tive nenhum problema em relação a isso. Quando eu saí com 18 anos de casa, não foi por nenhum motivo de briga, nada. Eu tava super, super à vontade com a minha mãe, com a minha família. A gente tinha um ótimo relacionamento. Claro que a gente passou por alguns momentos antes de eu me descobrir também, mas quando eu me descobri, quando eu me aceitei, né, não, porque eu descobri, eu já tinha descoberto fazia muito tempo, mas eu vivia lutando contra. Eu estava num ótimo relacionamento com minha mãe. Só que aí o que acontece? Era um outro rolê por conta do namorado. O namorado tinha sido expulso de casa. Nossa, um regaço. E aí, por ele não ter onde ficar e nem nada, a gente acabou que juntou, vamos morar junto. Só que a gente foi, e assim, eu passei por várias fases de morar sozinho depois que saí da casa dos pais. Então, tipo, eu já cheguei a morar em pensionato, eu já cheguei a morar sozinho com a pessoa, tipo, casado, eu já cheguei a dividir apartamento com pessoas aleatórias, pessoas desconhecidas, já cheguei a dividir apartamento com melhores amigos, e agora estou de novo morando sozinho, 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 pela primeira vez mesmo. Sem ninguém, só eu e Deus, e eu amo ficar pelado dentro de casa.
É exatamente essa liberdade.
Essa liberdade. Nossa, gente, olha, chegar. Ai, quando eu chego da academia, que eu vou tirando todas as roupas, aí eu fico pelado no quarto, eu vou lá, levo a roupa suja pra lavanderia, e fico andando pra lá casa, e vou e tomo um Danone, vou não sei o quê. Tudo pelado? Ai, gente, olha, é tudo.
Se você não teve essa experiência, procure ter.
Exato. E aí a gente queria meio que falar, dar algumas dicas de para você que tá aí querendo se preparar, para querendo sair de casa. Então vamos dar aqui dicas de como você se preparar. Você se
É
preparou?
só boa sorte e
É,
isso.
chega uma hora que é isso, gente. Vai na fé, na coragem, porque se você for esperar o momento perfeito, nunca vai existir um momento perfeito.
Assim,
Eu saí, eu não tinha emprego, não tinha nada, mas
meu Deus,
Eu
mas deu
fui
tudo
assim na
certo.
sorte e o meu ex-namorado, ele tinha uma reserva e ele também já estava indo com tipo um emprego à vista. Eu fiquei desempregado por mais ou menos uns 5 meses desempregado procurando emprego e então enquanto isso eu só dependia dele praticamente. O que não é legal,
É,
o
quer falar, é muito
que
perigoso.
Exato, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, galera, é junta dinheiro. Junta um dinheiro para você ficar um tempo sem depender de ninguém. E se você puder sair trabalhando, se você já tiver
É.
um trabalho fixo, melhor coisa do mundo. Porque depois, o que que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a trabalhar e tal, e aí eu vi que era uma relação meio tóxica, tava se tornando uma relação meio tóxica, o que que eu comecei a fazer? Juntar o meu dinheirinho, e aí eu falava: isso aqui eu não vou mexer, porque é o dinheiro que, se um dia a gente largar, eu vou ter condições de ir para um outro lugar. Porque.
Que é a primeira dica, que é sobre você ter um pouco, uma reserva até considerável, assim.
É considerável.
Porque, assim, o primeiro quesito é aluguel. Tem lugares que aceita, tipo, caução, em relação a dinheiro, porque se, também tem o problema de financiar.
É,
Muita
mas,
gente
por
não.
exemplo, se a pessoa for para dividir, se for uma coisa muito no. É muito urgência sair da casa dos seus pais, uma alternativa mais em conta seria dividir, né? Seria
Sim, com
dividir,
toda certeza.
porque aí você não teria essa responsabilidade do aluguel, tal, seria mais barato entre.
É, então, eu tive duas experiências. A primeira experiência, no qual eu saí. Eu tive duas experiências em situações diferentes. Três, né? Duas com a mesma pessoa, né? E agora, atualmente. Na primeira, nas duas primeiras casas que estive, já tinha praticamente tudo. Então, era só pagar o aluguel, a conta de água, energia e enfim. Então, era mais tranquilo, porque já tinha o fogão, a geladeira. Então, era mais fácil usar. A segunda, né, casa que eu fui, praticamente era a casa completa. Não precisava de nada. Apesar de a gente ter os talheres, ter panelas, enfim, mas lá era completíssimo. Diferente da primeira, que não era tanto assim, tem um esquisito ali bem triste, mas enfim. O segundo foi bem mais agradável. E aí é o quesito: se você não for dividir com alguém, tem um pouco de dinheiro, porque
É.
você vai ter que embolsar um fogão, uma geladeira, que é o básico. Nem que se for uma usada, que foi o meu caso.
Sim, nesse ponto você tem que
Tem
até.
que.
Porque com o tempo, gente, com o tempo vocês vão adquirindo as coisas,
Sim.
né? O começo é difícil, mas se é importante para você, eu acho que é importante enquanto pessoa. Você chega um momento que você precisa sair da casa dos seus pais. Independente se você.
Se virar sozinho.
Acho que para crescer como pessoa mesmo, você precisa passar por alguns perrengues.
É, porque não é, vocês achando que sair vai ser vida boa, não, porque aí você começa. Assim, eu
É
tive
miojo
sorte que
quase
minha
todo
mãe
dia.
sempre. Não, então, eu tive sorte que minha mãe sempre criou, nos criou, sempre
Pro
na
mundo.
cozinha, sempre ajudando dentro de casa. Então, eu sempre limpei, eu sempre lavei roupa, sempre comecei a cozinhar, né? Não fazia o
É
banquete, mas eu
exato,
sempre
é verdade.
tive isso. Então, todas as vezes que eu saí, né, as 2 vezes e essa, eu não. Não é algo de sete cabeças para mim, porque eu já tinha uma bagagem ali, porque minha mãe sempre fez a gente fazer as coisas, então ficou um pouco mais fácil, entre aspas, mas ainda assim é um choque, porque querendo ou não, ela te adianta muita coisa, ela te consegue fazer muita coisa que você fica até de boinha ali, que você fala assim: ah, se eu não fizer, ela vai fazer. Que aí na hora que você estiver sozinho, não tem.
Não
Ou vai ficar
tem.
sujo, ou vai ficar não sei o quê,
Gente,
né?
isso a gente depois vai falar sobre vantagens e desvantagens. Essa é uma desvantagem terrível, né? Serviço de casa não acaba e é toda semana ali. Eu ainda posso, né? Como eu moro sozinho, não tenho tanto sujeira em casa, eu posso limpar uma vez na semana, mas mesmo assim, já uma vez na semana para mim é a morte. Que é chato.
Mas antes de ir para isso, como escolher a casa?
Exato. Aí tá um ponto, porque, por exemplo, quando eu saí, eu tava na faculdade e a gente tava procurando apartamento e tal, não sei o quê. Aí ficou, a gente vai morar perto do trabalho, perto da faculdade. Então a gente chegou nessa questão. Eu falei, olha, trabalho pode mudar. A faculdade, pelo menos mais 4 anos, ela vai ter que ser naquele lugar. Então é mais tranquilo ser perto da faculdade. Mas
Aí
aí.
você tranca a faculdade no segundo ano.
Mas aí tudo depende, né? Porque a gente tá falando assim, vamos falar, interior é mais tranquilo, você ter
Sim.
essa. Mesmo morando longe, você mora perto teoricamente. Agora, por exemplo, grandes capitais, São Paulo, aí já complica. Quando você tem o privilégio de poder escolher o lugar, é ótimo morar perto do trabalho também. Porque, por exemplo, igual agora, eu já não tô estudando mais. Já passei dessa fase e eu vim pra cá justamente por conta do trabalho. Então eu já ia ficar nesse trabalho que eu tô hoje. Então, automaticamente, eu escolhi um lugar próximo desse trabalho, que não fazia sentido eu morar longe. Então, igual.
Tem que ver de acordo com a sua realidade e o que aquilo vai te
Exato.
servir.
Se você puder.
Exemplo.
Por exemplo, você tá saindo de casa porque você recebeu uma proposta de trabalho para ir morar em outra cidade. Então, aí faz sentido você procurar morar próximo desse trabalho, para economizar com transporte, porque mesmo assim, não só eu falo em gasto financeiro, mas o tempo, né? Que às vezes o tempo que você vai demorar para chegar no lugar não compensa, porque
É uns quesitos.
tinha lugares mais baratos para eu morar, só que aí eu
Sim.
ia gastar um tempo muito maior para chegar até lá, e isso também envolve mais combustível. Então você tem que pesar também na hora de escolher. Como foi que você escolheu onde você está morando?
Então, antes, quando eu morei na cidade vizinha, o meu quesito era morar próximo às saídas para a rodovia que vai dar acesso à outra cidade, porque eu ainda trabalhava aonde eu estou, né, na minha cidade agora. Então eu tinha que pegar a rodovia todos os dias para ir e depois para voltar. Eu não queria ir lá do outro lado da cidade, para atravessar ela inteira para ir lá e depois voltar. Então eu priorizava isso. Então era uma coisa que eu já tinha quando eu morava lá. Quando voltei para cá, a minha prioridade também era mais ou menos essa, de acessos rápidos à rodovia, para eu ter acesso mais rápido nas cidades vizinhas, tanto para mim, né, e tanto para agora para o querido aqui, né? E a gente tinha opções mais baratas, até casas melhores, só que era muito longe. E eu falava,
É,
gente, a minha
isso
vida não
complica.
tá daquele lado da cidade. Eu não conheço ninguém daquele lado da cidade. Para que que eu vou ir lá? Não tem. Eu vou tentar. Não precisa estar colado, né, também, né, gente? Mas vamos ficar. Para mim é muito mais fácil, já que minha rotina envolve essas pessoas, a minha rotina envolve tais lugares. Eu não vou ir lá muito longe, sendo que eu posso escolher algo um pouco mais perto, né? Eu tenho condições, nem sei se eu posso, né? Talvez eu não podia, né? Eu tenho uma condição de ter essa escolha e vai.
Ah, e também, gente, ó, não se apega com o lugar, porque a
Sim.
vida tá sempre mudando. E se eu posso falar, é isso. Uma hora você tá
Às vezes você
aqui,
vai,
outra hora você tá
no
ali e
ano
tá tudo
seguinte,
bem.
você já vai trocar,
É.
você vai. E tanto que você começa a entender também esse lance de aluguel, esse lance de. Vai mudar tudo. Isso é, pode ser que você mude no meio do processo, de novo. Ai, minha mudança é triste, hein?
Nossa, é terrível. É a pior coisa de tudo na vida, é mudança. Porque você perde trem, estraga as suas coisas,
Estraga.
estraga. Pode. Nossa, tem que ter medo.
Guarda-roupa?
Não, esquece. Tanto que minha última mudança deixou o meu guarda-roupa.
Eu falo, o meu guarda-roupa, eu que, ó, exemplo, esse lance da minha mãe, né, de fazer a gente criar, não sei se na criação isso acabou desenvolvendo uma personalidade em mim, que é, eu gosto de fazer tudo. Nossa, eu falo assim, Renan, você sabe fazer isso? Não sei, mas eu procuro na internet, eu acho. E aí eu me coloco a cara e vou tentar, que eu que montei meu guarda-roupa.
Ai,
Tipo,
coragem, tudo que eu puder pagar pra alguém fazer, eu vou pagar pra alguém fazer.
eu não podia pagar porque tava sem dinheiro, que tava mudando, gastando dinheiro com um monte de coisa. Eu falava,
É.
não dá para pagar, vou montar. Claro, né, que eu pedi ajuda para conseguir manter, né, algumas coisas em pé, mas eu que, ah, encaixa aqui, vai lá, parafuso, encaixa ali, parafuso. Eu que desmontei todos os meus móveis na minha casa e depois eu montei tudo aqui. Então eu sempre tive esse lance de querer fazer, porque eu consigo. Bora lá.
E, nossa, eu lembro quando.
Ou seja, o guarda-roupa ficou meio triste.
Dá pra
Não, mas não.
imaginar, né?
Não, ele ficou certinho, só que o que aconteceu? É, eu vi que ela ficou um tempo parado e aí deu uma entortada na madeira. E aí não encaixa mais direito certinho. Então ela tá firme, mas assim, você percebe que você fala, na hora que desmonta, se precisar desmontar pra montar de novo, não vai dar mais conta.
Teve um. Eu já montei, tá, gente? Algumas coisas pequenas já montei. Por exemplo, a minha mesa eu montei. Quando eu comprei um aparador, eu montei o aparador. A mesinha da cabeceira eu montei. A gaveta abre? A gaveta não abre, mas porque aí o negócio era podre, tá? E eu gostaria de que funcionasse, mas enfim, também fica com Deus. Mas teve esse aparador, o que aconteceu? Quando eu fui mudar de apartamento, um montador foi lá. E falou, nossa, olha esses caras, do jeito que monta, tá tudo. Nossa, não, eu vou reforçar isso aqui pra. Nossa, ele acabou com a montagem. E eu assim, ah, é verdade, né? Nossa, não. A gente não sabe, então confia no
É.
montador. E era eu que tinha montado. E eu fazendo toda a linhagem ali, né? De tipo, nossa, que horror, né? Ainda bem que o senhor tá aqui e vai reforçar para mim. Muito obrigado. Aí ele reforçou o aparador, tá aqui até hoje. Mas eu que montei na primeira vez.
E qual é a recompensa de morar sozinho?
A recompensa é justamente aqueles objetivos que te fizeram a sair, né? Por exemplo, no seu caso foi liberdade, privacidade, não sei o que lá. Às vezes a gente nem tá. Depende.
A gente é.
Aqueles assim, ai, eu tô procurando ainda. Não, ó. Por exemplo, vantagens de dividir com outra pessoa. Você vai tudo você vai pagar mais barato. Tudo você vai dividir.
É.
Isso é uma vantagem maravilhosa. Porque enquanto você tá na casa dos seus pais, você pode ter algumas contas, mas você não vai pagar tudo. Você pode, tipo, dividir. Então, isso ali já mantém uma vantagem. Morar sozinho, sozinho total, tem essa desvantagem. É uma desvantagem tremenda. Ai, saudade. Quando eu morava com a Mi, nossa. Olha, todas as contas do mês dava pra pagar assim, ó. Agora, né? Porque antes não tava. Então, não vai pagar nada. Mas, então, agora eu estou numa desvantagem, que é morar sozinho. Só que aí eu tenho mais vantagem por ter mais privacidade, mais liberdade. Não que eu não tivesse, mas...
Mas é que sozinho se torna mais
ainda.
Eu não
ia ficar andando pelado, né?
Sim.
Quando é com pessoas estranhas, eu acho que é mais difícil, assim.
Uhum. Eu já vi casos, exemplo. É arriscado você pegar pessoas que não tem bom senso, enfim. Ó, eu já peguei um dela, da outra cidade lá, eu morei em dois lugares. Um a gente dividiu com mais duas POC. Ai, que foi a pior experiência que eu tive em relação à limpeza. Era um chiqueiro. Quando a gente mudou, a gente fez a faxina na casa. Tipo assim, tava tristíssimo.
Deus é mais.
A varanda tava...
Era com as gays que morava com a Fernando?
Não. Aí,
o Fernando então, também tinha umas que morava lá. Era triste, né? As porca.
Elas fumavam na sacada e jogava bituca no ralo. E aí entupia.
Gente,
chovia.
Deus, a pessoa não tem...
Enchia de água. Eu falei assim, gente, esse povo é burro. Aí a gente foi, desentupiu o ralo. Aí a gente conversou. E aí foi, o primeiro mês, ok. Aí começou, o segundo mês já começou a deixar de fazer aos pouquinhos. Vai diminuindo aos poucos. Até que começou a ficar insalubre de novo. Porque assim, a gente vai ficar limpando para as pessoas? Não vai. Então, decidimos sair e eles ficou com a insalubridade deles lá. Atualmente, na verdade, recentemente eu descobri o que aconteceu com eles. É, mudaram, enfim. Tá nessa
Largaram?
Fase. Não, eles nem eram, eles não eram casados, eles eram amigos que moravam na mesma cidade. Mas, e aí a outra situação. A pessoa que foi, acho que, a melhor de dois mundos para uma pessoa que vai sair e dividir com alguém. Uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, todos os dias. Então, eu ficava mais na casa do que ele. Uhum. Ele literalmente saía 8 da manhã e voltava 8 da noite. De domingo a domingo. Às vezes, ainda ele demorava pra voltar. Ah, no mercado. Voltava mais tarde ainda. Ou chegava, tomava banho e saía. Aí voltava de madrugada. Aí, tipo, não parava em casa. Então, a casa era muito.
Uhum.
E eu sei que das 8 da manhã até as 8 da noite, ele não ia aparecer.
Gente. Para então, pensar,
e aí,
é bizarro, não é?
E ainda você dividia a conta. Olha que maravilha.
Mas não é bizarro?
Eu achava bizarro pelo fato de que ele era sozinho. Não, ele tinha família. É porque ele enviava dinheiro pra família dele. Porque ele trabalhava demais, ele não tinha...
Mas eu cheguei a dividir com uma pessoa que só ia lá dormir um dia, de sexta pra sábado. Só usava final de semana. Mas aí era ele e a namorada. Mas porque ele fazia curso... Ai, que... Essa era uma maravilha. Nossa, ficava a semana inteira livre. Aí chegava final de semana, eles estavam lá, beleza. Só teve uma pessoa que deu muito trabalho. Foi uma gay. Assim, nunca uma gay, mas sempre uma gay, né?
É.
Que ela deu um pouquinho de trabalho. Primeiro ela começou... Porque assim, a gente tinha... Cada um tinha o seu quarto, né? E então, assim, o que você quiser fazer no seu quarto, beleza, é um problema seu. Mas aí teve uma vez que minha mãe tinha ido lá no apartamento, tava ela e meus irmãos. E a gente chegou no apartamento.
Foi a época que a gente se conheceu.
É, a gente chegou no apartamento, os bonitos estavam deitados, assim, no sofá, um no colo do outro. Tipo assim, fia, e aí? E ele não se tocou. A gente
eu ia falar sobre...
Aí eu e minha mãe, a gente teve que ficar no quarto, porque eles, tipo assim, não deram espaço. Achei uma afronta, mas tudo bem. Aí depois eu fui, conversei com ele e tudo mais. Aí, só que assim, ele tava saindo com a pessoa fazia uma semana, já achou que era o amor da vida dele. Não vou julgar, porque já fiz isso várias vezes. Mas aí até então, pegar e largar tudo pra ir morar com a pessoa. Aí ele largou, mudou, falou que ia morar com esse cara. Eu fiquei na minha, falei, tá fazendo a maior burrada da vida dele, mas tudo bem. Quem sou eu pra julgar? Não deu um mês, ele já teve que voltar pra cidade dele porque tinha largado o menino. Não tinha onde ficar. Ai, que absurdo, gente. Não façam isso, por favor.
É, então a gente nunca sabe com quem a gente vai morar, tipo de pessoa que é. Eu já vi, conheci pessoas aí que é desagradável, às vezes é bom, tem gente que gosta. Mas igual, quando são dois homens, né? Muito fala, é muita coisa. Ah, sem camisa, às vezes você acha que tem liberdade de cueca. E aí eu tinha um amigo que dividia, que ele, o menino vivia de cueca.
Ai.
E muita. Então, não ia
É,
falar isso.
você fica com uma fica. Ó, já coloca na cabeça de vocês. Quando você vai morar sozinho, dividir essas coisas lá, você já fica assim, ai, nossa, tomara que divida com um boyzão, bonitão, gostosão, que a gente vai se pegar, não sei o quê. Nunca acontece essas coisas. Nunca acontece.
Não vai acontecer, tá,
Não vai
gente?
acontecer. Você vai ter ranço da pessoa, você não vai querer
É.
nada.
Ali é um negócio.
É.
Você só não vai funcionar. E aí, de vez em quando, ele saía do banho, tipo, esquecia a toalha, aí ele saía pelado, molhado, tipo, não existe ninguém aqui. Tô nem aí. Aí ele ia lá, ele falava. E o meu amigo ficava incomodado. Extremamente incomodado. E às vezes ele trazia, tipo, ah, vem amigo aqui, vem família. E o cara não se importava. Pelado, ele falou. Meu amigo nunca falou dele ter saído pelado enquanto a família dele tava lá.
Ah, tá.
Mas ele falava. Meus amigos estavam aqui, ele e saía do quarto dele de cueca, ia lá no, no, na cozinha, pegava sei lá o quê, e voltava. No, e não falava, tipo, fingia que não existia
Gente.
ninguém. Eu falava, gente, que eu nunca fui, nunca vi, infelizmente.
Eu adoraria ver, mas assim, também pensando. Tudo é conversado, né? Só que eu acho que quando envolve, vamos supor, ai, vem
Que
uma
também é
família de fora para te visitar, eu
bom
acho que
senso, né?
é de bom tom a gente usar um short, uma camiseta, é de bom tom, né?
É.
A gente.
E uma coisa importante é, aconteceu isso daí a primeira vez, já fala. Porque se você
É, se
deixar.
você deixar a imunta. Ai, nossa, terrível. Não quero mais me lembrar desses momentos. Teve uma época que eu cheguei a dividir. A dividir, não. Porque assim, eu já cheguei a alugar um quarto na casa de uma pessoa. Gente, a pessoa, ai, terrível. Ela era meio lambona, porca. Ai, não sei. Ai, foi horrível. Graças a Deus, eu saí de lá. Já passei poucas e boas. Mas assim, gente, tudo é pro crescimento pessoal de vocês. Então, morar sozinho pode trazer benefícios, desvantagens, vai mexer com a vida de vocês,
É. Com
pode o
psicológico.
psicológico principalmente, tá? Já prepara aí saúde mental, porque
Vai abalar.
vai abalar, tá abalado até hoje, ó.
É, nunca sai, você fica
Não.
abalado e já era.
E se você não sabe fazer cozinhar, já vai aprender a cozinhar, aprender a limpar uma casa, porque as passivas têm que trabalhar.
Ai, que horror.
Você não viu o
Nada a
Renan? O
ver.
Renan, ele foi criado para ser a passivinha que lava a louça, que monta os armários, né? E já montar armário é coisa de ativo, não é?
É,
É,
você viu?
então ele é flex.
Ah, versatilidade.
É, a versatilidade da gata veio aí. Então, é isso. Ah, outra coisa que a gente não pode deixar nesse momento, quando você sai da casa dos seus pais. Assim, vamos pensar que você tá tendo. No meu caso, foi um relacionamento bom com a minha família. Se eu tivesse um relacionamento ruim, talvez seria outra coisa, era diferente. Mas você é extremamente necessário você cultivar amizades, manter uma vida social ativa, ter uma rede de apoio, porque você vai se sentir muitas vezes sozinho. Ainda mais se você vai mudar de cidade. Nossa, isso afeta muito a sua vida e você ter alguém para poder
Desabafar.
desabafar, conversar, passar um tempo, vai te ajudar muito. Então, quando eu fui para Rio Preto, a minha sorte é que eu fazia faculdade. Então, isso ocupava muito a parte do meu tempo e lá eu já tinha uns amigos, né? E aí é mais fácil até para você manter contato com outras pessoas e tudo mais. Aqui já é um pouquinho mais difícil porque eu só trabalho, não estudo. E para fazer amizade, assim, já mais velho, não sei para vocês, mas para mim não é uma experiência muito fácil, muito satisfatória.
Além de que a gente filtrar muito mais, a gente não fica saindo muito
Exato. E
mais.
porque, assim, encontrar pessoas para você fazer algum rolê, ou até que ok. Mas encontrar pessoas com que você vai compartilhar da sua vida, aí já é mais difícil, entendeu? Eu falo isso. Então, vou levar as malandras para sempre, vou levar como meus melhores amigos, e os outros que vierem, quem sabe, né? As malandras
Vai
aqui.
ser, vai se inserir também a isso, não
É.
sei,
Porque é
mas
mais
sim.
difícil mesmo. Mais difícil conforme vai ficando mais velho, mais difícil fazer amizades, assim, amizades verdadeiras, né?
É porque geralmente a gente constrói, quanto mais novo, a gente constrói uma amizade com as pessoas e vai crescendo com elas.
Sim.
A
As
gente
malandras
chega
mesmo
numa.
já elas começaram com, tipo, vamos fazer rolê, né? Vamos sair
É.
pra rolê.
Não, a gente. É que começou com nós dois.
É. Eu,
E
gente, eu
aí
fui
eu só ia na.
conhecer as malandras, tá? Porque foi assim, ó, eu conheci o Renan e eu conheci a Michelle, aí a Michelle morou com o Gui e a gente conhecia o Luan. Só que aí o Luan começou a trabalhar com a Michelle. E aí o Fernando pegava o Renan e
Não,
que
aí eu
pegava, e
conheci
que
o
o Watson
Watson.
pegava, ali começou umas coisas
Eu
estranhas.
conheci o Watson e o Fernando. E aí eu saía com o Gui, saía sozinho com o Watson e saía sozinho com o Fernando. E aí eu comecei a vamos sair, gente. Aí eu saía eu, o Gui e o Watson, eu, o Gui e o Fernando. Aí depois saía eu, o Gui, o Watson e o Fernando, que virou a Friends, mais que amigas Friends.
Isso.
E aí depois o Gui foi, colocou a Mi, o Luan
Luan e o Gui.
e.
Aí fechou no 7.
É, aí fechou o 7.
Aí foi, era tudo. Então, assim, gente, vão fazendo suas amizades aí. Pessoas vão, pessoas vêm, mas as verdadeiras ficam. Graças a Deus.
Amém, Nosso Senhor.
Amém. Depois a gente pode trazer coisas de casa, não sei o quê. Eu queria. Gente, eu tenho uma questão. Eu não consigo cuidar das plantas, minhas plantas tudo morrem. Eu não sei o que acontece.
Olha lá, cadê?
Gente,
Cadê a pessoa que.
eu. Olha. Elas pegam umas pragas e eu acho que é inveja, porque eu postei.
Ó a minha planta ali, ó. Ah, tá
Tá
embaçada também.
embaçado, tô vendo uma mancha verde.
É.
Mas, nossa, essa última minha que eu comprei, e é uma coisa assim, eu não posso comprar planta cara, que aí eu comprar planta cara, ela vem, morre.
Morre.
Aí eu
Como
compro.
chamava aquela que você tinha aqui em Rio Preto, grandona que morreu?
É, Ficus lirata, era linda, morreu, morreu, assim.
Figos.
Ficus lirata morreu tristemente. E agora a minha outra que tá na sacada tá morrendo também. Tá indo com Deus, assim.
Ah,
Triste.
é. Será que
Triste.
é essa? Eu comprei uma dessa. Uma mudinha. Uma mudinha
Já vou
não,
te
ela já
dar a
tava.
dica. Não faça uma mistura com detergente para matar as pragas, tá? Você vai matar a
Nossa, nem.
planta.
Eu nem fiz. A única coisa que eu estou fazendo mesmo
É água.
é
Ah, gente, não
aguar.
passa brilha-folha também, porque esse brilha-folha mata todas as plantas, tá?
Só que assim, ela já. Ela tá. O que tá acontecendo com ela, que eu reparei. No meio da folha, tipo, fica seco. E começa. Ela queima. No meio da folha, ela fica queimada. No meio, aí ela faz um buraco.
Ai, que estranho. Então, a minha eu tava achando que ela tava secando por, sei lá, secar de falta d'água, mas não é. É uma doença que ela tá ficando, vai secando toda a folha, só que seca de uma forma, não seca de tipo, ai, tô seca, esturricada. Uma cor, um creme, uma coisa. Nossa, aí fala, ai, já era. Vai pegar todas as folhas, vai morrer tudo. Aí vai ficar aquele vaso horroroso lá.
Ai, outro episódio de
Outro
plantas.
episódio só de plantas.
É, que você vai morar sozinho, você arruma animal ou planta. Mas é isso aí. Acho que a gente pode encerrar por aqui para falar um episódio só sobre plantas.
Sim. E caso vocês, né, queiram mais dicas, tal, manda DM, deixa um comentário, a gente vai ajudar vocês, vamos dar dicas, vamos criar aí uma rede de apoio para todos vocês, drivers, que estão crescendo, né, saindo aí, não sei se tem uns novinhos, sei que tem umas mariconas que já devem morar sozinhas, né, a maioria, mas é, tamo aí. É, agora a gente tá nessa vibes, donas do lares.
É isso. Se você já tem uma plantinha, saiu de casa um animal, dá um like. Se você também não saiu, já dá o like também. Compartilha para quem tá querendo sair. Aliás, às vezes você tem algum amigo, né, que também quer sair ali.
Exato.
Já manda esse episódio
Mas
aí como
outra
indireta.
coisa, se vocês tiverem casos de De que moram, de que... Ai!
Experiências,
experiências de convívio com outras pessoas, dividindo apartamento, morando sozinho, manda pra gente, tá?
É, verdade.
Pode ser, talvez, você ser a ruim da história. No caso, por exemplo, do Fernando, no dia que chegou em casa, o cachorro dele tinha comido tudo o papel de parede do apartamento.
Nossa. Verdade.
E vamos expor.
Ele literalmente destruiu a
destruiu
casa.
Destruiu a casa. Quase colocou ele pra fora. Então, assim, se você tiver esses tipos de história, manda pra gente que a gente vai adorar saber e compartilhar com outras pessoas também. Beijinhos e até a próxima.
Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.